Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Ocupação hospitalar caiu, mas governadores alertam para a falta de insumos e vacinas contra a Covid em vários estados.
Projeto que cria a Loteria da Saúde está na pauta de votações desta semana.
Especialistas apontam risco de fraudes com mudança de regras fundiárias no país.
Boa noite.
Boa noite.
Em reunião na comissão que acompanha as ações contra a pandemia, governadores declararam hoje que a queda na ocupação de leitos hospitalares por Covid não pode ser interpretada pela população como o fim da pandemia.
Eles defenderam a continuidade das medidas de prevenção e, acima de tudo, vacina. Chefes dos estados também pediram agilidade na liberação de mais imunizantes pela Anvisa. A reportagem é de Marcela Cunha.
O governador do Maranhão, Flávio Dino, revelou uma queda na ocupação de leitos de UTI e de enfermarias, mas destacou o desequilíbrio no preço de medicamentos e insumos, que chegam a custar até 10 vezes mais. Dino reforçou a importância de que o governo brasileiro mantenha boas relações diplomáticas, principalmente com os países fornecedores de insumos.
Cria uma cadeia de má vontade contra o Brasil. E isso pode impactar, sim, o ritmo de vacinação no nosso país.
Flávio Dino pediu ao Supremo Tribunal Federal que cobre a agilidade da Anvisa na análise de novos documentos da vacina Sputnik V. Para o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, falta diálogo.
O problema da Sputnik é de interlocução. Eles não têm agência reguladora e não têm o hábito de serem auditados por alguém que não seja o próprio fabricante.
Também participaram da reunião os governadores do Piauí, Wellington Dias, e de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, e o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro.
Já a CPI da pandemia vai ouvir esta semana representantes da fabricante de vacinas Pfizer. A empresa ofereceu doses ao governo federal em 2020, mas o negócio não foi concretizado, o que atrasou a vinda do imunizante para o país.
Na quarta-feira, o ex-secretário de comunicação do governo deve falar sobre a compra das vacinas. E amanhã, a comissão ouve o diretor da Anvisa sobre a liberação de imunizantes como a Sputnik V. Repórter Érica Christian.
A CPI da pandemia vai ouvir nesta terça-feira o diretor da Anvisa, Antônio Barra Torres, e na quarta, o ex-ministro da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Fábio Van Garten teria responsabilizado o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pela demora na compra de vacinas. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, antecipou que esse é um dos depoimentos mais esperados.
É preciso que a gente tire dele e escute dele quais são as denúncias, que ele possa apresentar detalhes dessa denúncia e, obviamente, que os membros da CPI vão fazer de tudo para retirar o máximo possível de informações.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, assegurou tranquilidade do governo com o depoimento do ex-secretário.
Quem convocou o secretário Fábio Van Garten foi a oposição. Qualquer depoimento deve ser encarado com muita naturalidade. O governo deve responder sobre os fatos. Agora, a oposição tenta a todo custo enquadrar os depoentes.
Na quinta-feira, a CPI da pandemia vai ouvir o representante da Pfizer no Brasil, Carlos Murilo, que revelou indiferença do governo sobre ofertas de vacinas que poderiam ter sido entregues no final do ano passado.
Foi adiada a votação do projeto que prevê a volta às aulas presenciais antes do fim da pandemia. O projeto já foi aprovado pela Câmara e entrou na pauta do Senado duas vezes, mas senadores ainda não entraram em consenso e decidiram tratar do assunto em uma sessão temática antes da votação.
A proposta torna a educação básica e o ensino superior serviços essenciais, o que significa que as atividades escolares não poderão ser interrompidas durante crises sanitárias, assim como saúde, segurança pública e transporte.
Vão participar da sessão, que ainda será marcada, especialistas da Fiocruz e do Instituto Butantan, de representantes dos Ministérios da Saúde e da Educação, além de associações que representam professores e alunos.
Depois de lamentar o assassinato de 5 pessoas, incluindo 3 crianças com menos de 2 anos numa creche no município catarinense de Saudades, o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, sugeriu que a Comissão de Educação promova um simpósio para discutir a aplicação da lei que criou o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, mais conhecida por bullying.
Segundo ele, o tema precisa ser debatido, especialmente porque o jovem responsável pelas mortes teria manifestado que queria deixar a escola porque era vítima de bullying.
Porque este problema de geração de bullying nas escolas só tende a aumentar depois deste período de pandemia, com a maior parte das escolas não funcionando em regime presencial e com os graves problemas psicológicos que afetam a toda a população, especialmente a juventude.
Espiridião Amin acrescentou que é preciso implementar as ações de prevenção para reduzir os casos de bullying.
Um projeto de lei já aprovado pela Câmara cria uma loteria da saúde para ajudar no enfrentamento da pandemia de Covid-19.
A proposta, que também cria a loteria do turismo, poderá ser votada nesta semana pelo Senado. Detalhes na reportagem de Yara Farias Borges.
Já aprovado na Câmara dos Deputados, o projeto de lei autoriza o Executivo a criar a loteria da saúde. A ideia é angariar dinheiro para enfrentar a pandemia de Covid-19. A loteria existirá enquanto durar a emergência em saúde pública, declarada ou reconhecida pelo Executivo por causa da infecção do novo coronavírus. A renda líquida dos concursos e os prêmios não reclamados no prazo serão destinados ao Fundo Nacional de Saúde para o financiamento de ações de prevenção, contenção, combate e diminuição dos efeitos da pandemia. A proposta também cria a Loteria do Turismo, com duração até 31 de dezembro, para amenizar os impactos econômicos causados pela pandemia. Os recursos serão destinados ao FUNGETUR, Fundo Geral de Turismo, para concessão de crédito às empresas do setor. Ao ser discutido na Câmara dos Deputados, o relator naquela casa, deputado Giovanni Cherini, do PL Gaúcho, ressaltou a importância da proposta neste momento.
Nós estamos, mais uma vez, apresentando para o Brasil uma solução, talvez não uma solução, mas uma alternativa importante, mais uma fórmula criativa de arrecadar recursos para a saúde, que nem se fala a sua importância nesse momento que vivemos, e também para o turismo, que são milhares e milhares de empregos.
De autoria dos deputados Capitão Wagner, do PROS cearense, e Guilherme Mussi, do PP de São Paulo, a matéria será relatada no Senado pelo senador Everton, do PDT do Maranhão.
Contrários às novas regras previstas no projeto que unifica normas para a regularização fundiária no país, especialistas e ambientalistas defenderam o fortalecimento do INCRA.
O debate ocorreu hoje na Comissão de Meio Ambiente. A proposta estava pronta para votação em plenário, mas foi retirada de pauta por falta de consenso. Os que defendem o projeto afirmam que as regras vão ampliar a regularização fundiária no Brasil. Repórter Raquel Teixeira.
O novo marco regulatório amplia a área passível de regularização para até 2.500 hectares e dispensa vistoria prévia do local. Em debate da Comissão de Meio Ambiente, o presidente da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, Marcelo Brito, afirmou que não é necessário criar uma nova legislação.
70% das propriedades rurais do Brasil têm entre 1 e 50 hectares. O que significa que a atual lei já prevê a regularização do sensoriamento remoto de todos esses produtores.
O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, destacou a importância de buscar soluções para melhorar a proposta.
Nós temos que fazer o seguinte, não é só apontar erros, também nós temos que tentar buscar alguma solução.
E o relator da proposta, senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, disse que a regularização ajuda a proteger o meio ambiente.
Ao fazer o seu cadastro ambiental rural, nós vamos poder detectar se ele tem passivo ambiental, e ao ter passivo ambiental, só tem uma coisa a fazer, recompor a floresta, senão ele fica embargado, não consegue produzir, nem captar recursos, e muito menos vender a sua produção.
Outros participantes da reunião defenderam o fortalecimento do INCRA como forma de agilizar a regularização fundiária do país.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.